Senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Para a qual temos quórum garantido. Senhores deputados, a nossa agenda é relativamente simples, embora, em alguns pontos, com uma série de assuntos para abordarmos. Ponto número 1, informações gerais. Vamos aos agendamentos, até porque eu não marquei a reunião de mesa e coordenadores de seguida, uma vez que não tínhamos assim tanta sobrecarga, entendi não ser necessário, mas temos que ver algumas questões, é bem do funcionamento da nossa comissão. Agendamentos. Ora, como é sabido, nós estamos com algumas dificuldades em fazer os agendamentos que temos que fazer, nomeadamente quer em audições regimentais, quer em audições a requerimento, quer outras que também têm que ser feitas. E estamos com dificuldades por duas ordens de grandeza. Uma é a agenda apertada que temos, do calendário, uma vez que temos várias jornadas parlamentares de grupos parlamentares agendadas que condicionam os nossos trabalhos. Outra, também já um calendário apertado até meio, final de julho, pela interrupção dos trabalhos, que ainda não sabemos bem quando é que ocorrerá, ainda não sei nenhuma... Já está decidido? É 17? 17 plenários e comissões. Isto... Ah, ok. Pronto, isso é uma informação que pode ser útil. Isso resultou certamente da conferência de líderes. Eu ainda não vi. Isso ajuda. Portanto, plenários até dia 17. Plenários até dia 17. Julho. Julho. Plenários até dia 17 de julho. E ainda haverá uns dias para as comissões parlamentares poderem reunir. Eu pedi aos serviços que vissem o que é que saiu da reunião de conferência de líderes, onde podemos e devemos esclarecer esse assunto. Portanto, estava eu a dizer duas ordens de grandeza, a dificuldade atendendo às jornadas parlamentares, a dificuldade atendendo à interrupção dos trabalhos para período de verão. Acresce isto que no dia 10 de junho temos também um feriado nacional, e temos outro feriado, salvo erro, que é o 4, exatamente, 4 de junho, que é uma quinta-feira, e sexta não há trabalhos? Mas saiu da conferência de líderes hoje, foi? Foi? Portanto, 4 de junho é feriado. E dia 5, não há trabalho, está decidido pela Conferência de Líderes, não é? Muito obrigado. Bom, portanto, senhores deputados, como veem, temos várias condicionantes da nossa agenda e dos nossos trabalhos. Pelo que, indo ao concreto daquilo que temos agendado e daquilo que temos para agendar, nós tínhamos estabilizado a audição do senhor Secretário de Estado da Economia para dia 8 de junho, para dia 3 de junho, a resposta do próprio, só que, entretanto, o Sr. Secretário de Estado comunicou-nos que, afinal, não podia no dia 3 de junho, ou que não pode no dia 3 de junho, e sugeriu-nos o dia 16 de junho. Ora, dia 16 de junho coincide com as jornadas parlamentares do PCP. Significa que dia 16 de junho também não pode ser. Significa isto que vamos ter que fazer um novo reagendamento do Sr. Secretário de Estado, isto é a propósito do requerimento do Chega, salvo erro, do Chega, não é? Vem a propósito do requerimento do Chega, e portanto, para dizer que dia 3 o Sr. Secretário de Estado deu dito por não dito, propõe dia 16 não é possível, vamos tentar reagendar numa das poucas alternativas que temos. Pois, e depois a seguir são jornadas parlamentares do LIVRE, salvo erro. Sim. Exatamente. E depois são as do PS, mas as do PS não impactam nos nossos trabalhos. O PS é muito sensato nisso, porque o PS marca, não é só segunda, mas marca para domingo que não impacta e marca para segunda que também não impacta. O que é que há terça-feira? Jornadas do PS na terça? Retiro o que disse. Afinal, o PS prolongou as jornadas parlamentares para terça-feira. Portanto, retiro o que disse. Estava eu aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas retiro o que disse. Portanto, as jornadas parlamentares do PS prolongam, mas eu nem sabia. As jornadas parlamentares do PS prolongam-se até terça, portanto, sim, impactam. Portanto, olhem, a nossa agenda está muito, muito limitada. Muito limitada. O dia 9 de... Pá, eu desculpem, eu para mim, dia 9 é dia de trabalhos. Portanto, dia 9, nós vamos ter agenda, pá. Quer dizer, poderá não dar jeito a alguns, mas, quer dizer, vamos ficar a semana toda prejudicados. Dia 10 é feriado, não podemos. Dia 9 é dia de trabalhos. Quem pode, pode, quem não pode, não pode. Mas não há alternativa. Eu sei que dia 10 é feriado. Bom, portanto, senhores deputados e estimados colaboradores da Comissão, dia 9 é dia de trabalhos, portanto, dia 9 tem que haver agendamentos. E eventualmente até podemos aproveitar melhor o dia. Bom, temos a CIMEC confirmada para dia 27 de maio, às 10h30, temos a Autoridade da Concorrência no âmbito do processo legislativo com uma proposta para dia 1 de julho, mas ainda não está confirmado, e temos, também aqui deliberámos, se bem se recordam, a conferência, o workshop da EUFORS, que é trabalho parlamentar, é trabalho da Comissão, para o dia 17 de junho. Bom, isto é o que eu vos posso transmitir neste momento. Depois temos aqui uma série de agendamentos que, na sequência daquilo que vos disse há pouco, temos de tentar agendar para quando for possível. Ah, isso eu já tinha anunciado, mas volto a lembrar. O ministro da Economia confirmou, o senhor Ministro da Economia, que hoje estará no Parlamento e na sexta também, confirmou para... o dia 8, às 10 da manhã, audição do Sr. Ministro, audição regimental, 8 de julho, seguida de audição a requerimento, salvo erro, do PS, do AICEP. Exatamente. Portanto, é regimental, com a grelha regimental, e depois segue-se à audição, a requerimento, com a respectiva grelha, sobre o AICEP, não é? A requerimento do PS. Ok? Já vos tinha anunciado isto, mas está entretanto confirmado também, não é? Bom, e sobre agendamentos, é o que tenho para vos dizer, salvaguardo que mais agendamentos vão ser feitos, espero eu, e que haja disponibilidade das entidades que temos que ouvir, para que assim seja. Portanto, espero eu que... e portanto ficam a contar que haverá mais agendamentos. Alguém tem algo a acrescentar ou a dar como contributo neste ponto? Não havendo, ainda nas informações gerais, passo ao ponto seguinte. Queria informar, Vossas Excelências, que no seguimento da reunião da semana passada, presidida pelo Sr. Deputado Francisco Figueira, a quem agradeço, porque eu tive um impedimento por questões de rotina de saúde, eu solicitei ao PAR um parecer sobre as competências da nossa Comissão no âmbito da matéria exposta num requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre o quadro europeu plurianual 2028-2034, que, como saberão, foi parar à 5ª Comissão. Oferecem-se dúvidas a várias senhoras e senhores deputados, também se oferecem dúvidas a mim próprio, e, portanto, quando há dúvidas, inclusive, a quem tem que gerir os trabalhos, o melhor é esclarecer. E, portanto, eu queria informar-vos que, à imagem e semelhança daquilo que fizemos sobre o requerimento do Chega para ouvir as CCDRs, dirigi, então, uma comunicação ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que seja emitido um parecer, que vai ser emitido pela primeira Comissão, de forma a esclarecer as nossas competências e as competências de outras comissões sobre esta matéria. E, portanto, aguardemos o parecer e a questão ficará certamente devidamente esclarecida e, como é óbvio, bem esclarecida, e respeitaremos o que estará no parecer, como também é evidente. Alguma questão sobre este ponto? Não há? Passamos ao ponto seguinte, ainda dentro das informações. Nós temos um pedido de reunião do Conselho de Representantes, Regionais da República da Indonésia com a Comissão Parlamentar responsável sobre o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território para uma data entre 21 de maio e 5 de junho. Bom, isto foi dirigido à nossa Comissão, queria informar-vos, mas parece-me que é matéria da 13ª Comissão. Nós não somos Comissão com competência na área do ordenamento do território. Portanto, queria informar-vos disso, mas se estiverem de acordo, faremos a devida nota, pedindo uma redistribuição desta matéria, mas não queria deixar de vos informar. Portanto, o pedido foi-nos dirigido, mas parece-me óbvio que não é matéria da 6ª Comissão. Alguma questão? Não há, passamos ao ponto seguinte, ainda dentro das outras informações. Ora bem, a OCDE comunicou-nos, já vem da legislatura anterior até, ou pelo menos, enfim, o assunto já vem da legislatura anterior, em que eu estava designado para ser o representante nesta matéria. Bom, a OCDE comunicou-nos a reabertura, a reativação do Grupo Parlamentar sobre Inteligência Artificial da Rede Parlamentar Global, que terá lugar no dia 11 e 12 de junho, no Centro de Conferências da OCDE em Paris. Eu fui informado também que parece que, enfim, que por inerência de funções irei presidir a um grupo de trabalho ou não está definido, irá à conferência de líderes, mas que poderá ser assim, segundo informações que chegaram, mas a ver melhor. Sobre esta matéria, um grupo de trabalho sobre esta matéria. Portanto, queria informar-vos que provavelmente irei a esta reunião da OCDE.
Da parte da Comissão de Educação.
E da parte, irá também um representante da Comissão de Educação, que será, tudo indica, a senhora Presidente da respectiva Comissão, tal como na sexta, a não ser que por impedimento se faça substituir. Julgo que é a senhora Deputada Manuela Tenda, não é? Se é a senhora Deputada Manuela Tenda, do Grupo Parlamentar do Chega. Alguma questão? Não há? Passo então ao ponto seguinte, ainda no ponto das informações. Este é um grupo de trabalho que já existe, que já vem da legislatura anterior, salvo erro, se não vem.
Até é mais antigo.
Este assunto já me foi colocado na legislatura anterior, mas até é mais antigo. E que tinha ficado em stand-by e que foi agora reativado. E recebemos essa comunicação da OCDE. Com certeza. Ponto seguinte. Queria dizer-vos que recebemos nota de que se irá realizar, e vou citar, um diálogo de relatores promovido pelo Parlamento Europeu dedicado ao tema Fundo Europeu para a Coesão Económica Social e Territorial, Agricultura e Zonas Rurais, Pescas e Assuntos Marítimos, Prosperidade e Segurança, 2028-2034. Ora, este é um tema, uma conferência, que me parece relevante, uma vez que tem a ver com um tema que temos tratado com alguma proximidade, como é a nossa obrigação, e que está relacionado com o quadro plurianual 28-34. Será uma reunião, pela informação que tenho até o momento, se tiver havido alguma alteração, corrijam-me, por favor, uma reunião online, no dia 2 de junho, entre as 16 e as 18h30, e que decorrerá em inglês e francês. Foram convidadas as quartas, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima comissão. Comissões. E podem participar até 4 deputados de cada Parlamento Nacional, possivelmente um por comissão. As inscrições deverão ser efetuadas até 26 de maio, às 12 horas. Portanto, senhores deputados, em resumo, parece que nos cabe indicar um representante. Este parece-me um tema relevante, conforme vos disse. Mas temos uma dificuldade. É que neste dia, eu por acaso não falei nisso anteriormente, mas já tinha falado em reuniões anteriores, é que também no dia 2 de junho temos a audição do Sr. Ministro confirmada, mas por 2 requerimentos, o salvo erro do Chega e o outro da Iniciativa Liberal. Portanto, Srs. Deputados, eu tenho pena, mas eu não poderei participar nesta reunião online, porque coincidirá, é às 16, portanto, coincidirá garantidamente com a audição do Sr. Ministro. Portanto, eu não sei se querem tratar de um representante, mas temos que tratar. Porque eu acho que a reunião é importante e acho que temos de estar representados. É coesão territorial, é quadro plurianual. Está marcada para as 14, como são 2 requerimentos, garantidamente vai-se sobrepor. Nós temos alguma grelha de representantes para este tipo de audições? Não, ou seja, calha a vez a quem? Nós não temos uma grelha específica para isto. Temos grelhas para várias coisas. Temos grelhas para deslocações, para representações institucionais. Para este tipo de reunião, nunca tivemos grelha porque nunca se colocou esta questão. Como? Então, assim sendo, cabe ao PSD. Então, eu pedia aos serviços que adotassem uma nova grelha com o contador a zero para este tipo de reuniões. Assim sendo, parece que é consensual esta proposta, também estou de acordo. Assim sendo, a grelha iniciará sempre pelo PSD, que é o meu grupo parlamentar. Cabe ao PSD indicar um representante. Não precisam de indicar agora, porque também estão a ser confrontados com a situação neste momento. Eu salvaguardo apenas, ou sublinhava uma vez mais, que naturalmente o grupo parlamentar do PSD vai fazer, vai indicar alguém, mas que eu salvaguardo e sublinhava a importância da reunião. Eu acho que a reunião é importante, uma vez que temos acompanhado esta matéria com proximidade, como é a nossa obrigação. Portanto, eu pedi ao grupo parlamentar do PSD. Ora bem, pedem-nos para indicar até dia 26 de maio às 12 horas. Portanto, até ao dia 26 de maio, há mais do que tempo, hoje é dia 20. Portanto, pedi ao grupo parlamentar do PSD e pedi aos serviços da Comissão, se porventura não chegar a indicação do grupo parlamentar do PSD, que entretanto lembrassem, mas pedi ao grupo parlamentar do PSD que até dia 26 indicasse um representante, há mais do que tempo para isso. O nome da conferência é designado assim: Diálogo de Relatores promovido pelo Parlamento Europeu, dedicado ao tema Fundo Europeu para a Coesão Económica, Social e Territorial, Agricultura e Zonas Rurais, Pescas e Assuntos Marítimos, Prosperidade e Segurança. Ou seja, acaba aqui muita coisa. E por isso é que as comissões parlamentares representadas são várias: a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Mas não deixa, obviamente, de ser importante para nós, atendendo que se trata do quadro plurianual. E, portanto, acho que a Comissão tem que estar representada. Ok? Muito bem. Se houver alguma dificuldade, dir-me-ão, mas penso que não haverá, que o grupo parlamentar do PSD é grande e, portanto, terá, com certeza, quem represente. Muito bem. Mais alguma questão sobre esta matéria? Não há? Passamos ao ponto 2. O ponto 2 diz: apreciação e votação das atas das reuniões números 48 e 49 de 12 e 13 de maio. Perguntas às inscrições? Não há? Vamos então votá-las, obviamente, separadamente. Vamos votar a ata número 48. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos votar a ata número 49. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada por unanimidade. Ponto 3, que diz anúncio e distribuição de iniciativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Senhoras e senhores deputados, temos então... Baixou à Comissão, na especialidade, o projeto de resolução número 796 do PS, que recomenda ao Governo a cedência do antigo internato de Santo António ao Turismo de Portugal para a criação da residência de estudantes da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. E baixou à Comissão também, na especialidade, o projeto de resolução número 893 do Chega, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para reforçar a capacidade de atração e de frequência da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, designadamente através da criação de uma resposta de alojamento estudantil adequada. Ora, senhores e senhores deputados, a matéria é naturalmente a mesma. Nós temos necessidade de definir uma metodologia e prazos para tratarmos estes dois projetos de resolução, do PS e do Chega. Portanto, eu daria a palavra, talvez ao PS ou Chega, para eventualmente darem contributos para podermos tratar desta matéria. Sr. Deputado Nuno Fazenda, se quiser usar da palavra e se quiser fazer propostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que se pode tentar trabalhar no sentido de encontrar um texto conjunto, porque a matéria é exatamente a mesma, mas para isso os dois grupos parlamentares terão que se sentar para tentar acertar, e é isso que nós poderemos fazer a seguir. O Grupo Parlamentar do Chega e do Partido Socialista. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordo e dou a total anuência ao sugerido pelo deputado Nuno Fazenda. Portanto, podemos trabalhar para um texto final conjunto. Muito obrigado.
E assim sendo, acham extemporâneo definir metodologia e prazos? Já se deu o pontapé de saída.
Vamos dar aqui um prazo de 2 semanas para os dois deputados tratarem disso. Ok?
Muito bem.
E falo entre eles.
Então, assim sendo, o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do Chega irão conversar e dar-nos notícias. E, eventualmente... Ora, hoje é dia 20. Iríamos tentar criar condições para que esta matéria fosse novamente apreciada na reunião de dia 3 de junho.
Certo.
Parece-vos bem?
Da nossa parte.
Muito bem. Então, assim será, aguardando nós aquilo que terão para nos fazer chegar. Não há mais inscrições neste ponto, passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 4, que diz a apreciação e votação do relatório sobre a COME 2026, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às redes digitais, que altera o Regulamento da União Europeia 2015/2120, a Diretiva 2002/58 e a Decisão número 676/2002 e que revoga o Regulamento da União Europeia 2018/1971, a Diretiva da União Europeia 2018/1972 e a Decisão número 243/2012, que é o Regulamento das Redes Digitais. Cabe ao relator... o Sr. Deputado Pedro Tavares. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ponto, foi enviado ainda na passada semana um e-mail para a Comissão a solicitar o adiamento putestativo deste ponto. Por isso é que eu achei estranho o Sr. Presidente não ter referido, que normalmente falo, e muito bem, no fim de fazer a apresentação da recepção do e-mail, a solicitar esse mesmo adiamento.
Está aqui, sim, senhor, e registro, e é naturalmente verdade. Portanto, o Chega pediu o adiamento deste ponto para a próxima reunião, o adiamento da discussão. Muito bem. Sim, senhor, está aqui e assim será. Portanto, fica agendado para a próxima reunião. E é deputado, e eu sou deputado Pedro Tavares, o relator, isso não me enganei, sou deputado Pedro Tavares, então na próxima reunião apresentará o documento, é isso, não é? Muito bem. Ponto 5. Apreciação e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas. Projeto de lei número 452 do PS estabelece o regime legal aplicável aos cartões de saúde, determinando as regras aplicáveis à sua comercialização e publicidade. É a relatora, a senhora deputada Andreia Neto, que, querendo, lhe dou a palavra para apresentar o documento, assim entender. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente à apresentação sumária deste projeto de lei do Partido Socialista, esta iniciativa propõe que a atividade dos operadores de cartões de saúde seja objeto de regulação específica, mediante a introdução de regras quanto à sua publicidade e comunicação, incluindo a consagração de deveres de informação a observar nas mensagens de venda destes produtos, que assegurem que o consumidor tenha acesso a informação clara e inequívoca quanto à diferença entre estes produtos e os seguros de saúde. Trata-se de contratos de adesão pouco regulados e sem enquadramento legislativo específico, o que tem gerado um volume significativo de reclamações, sobretudo por dificuldades de rescisão e falta de informação clara, apesar de existirem até recomendações por parte da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para distinguir precisamente entre aquilo que são os seguros de saúde e os seguros de saúde, o seu âmbito limitado às empresas seguradoras. E, portanto, segundo os proponentes, verifica-se exatamente um déficit de regulação e de proteção dos consumidores neste segmento de mercado. Falo mais à frente da apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais que estão verificados. No enquadramento jurídico nacional, faço um enquadramento constitucional, designadamente no artigo 64 da Constituição da República Portuguesa. Mais à frente, uma breve resenha acerca do Serviço Nacional de Saúde, da Lei de Bases de Saúde. Tudo o que diz respeito à distinção entre, precisamente, os seguros de saúde e os cartões de saúde que estão analisados neste projeto de lei. Depois também tenho a oportunidade de abordar a Autoridade de Supervisão de Seguros de Saúde, que regula os seguros de saúde, e a Entidade Reguladora de Saúde, que regula os cartões de saúde e os planos de saúde. Um breve enquadramento jurídico internacional, designadamente na nossa vizinha de Espanha. Depois, não faço aqui também, não tomo aqui nenhuma posição, que de resto é facultativa, e depois as devidas conclusões para que este projeto siga os trâmites normais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se às inscrições. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar a Sra. Deputada Andreia Neto pelo relatório produzido e também pela exposição aqui que partilhou connosco, e por isso são estas palavras apenas de saudação e de agradecimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para cumprimentar e agradecer à Sra. Deputada Andreia Neto pela clareza do relatório que nos apresentou e a exposição de um tema que tem relevância e importância acrescida e que, inclusivamente, recebemos nesta comissão em audiência os representantes desta associação, daí que tenha contribuído este relatório para fecharmos um tema de elevada importância. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não tenho mais nenhuma inscrição. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Queria também cumprimentar a Sra. Deputada Andreia Neto, de agradecer-lhe o trabalho que elaborou, a forma como o apresentou, e dar-lhe também os parabéns pela aprovação do relatório. Muito obrigado. Vamos passar ao projeto de lei número 513 do PCP, regime de controle de preços sobre os produtos do cabaz alimentar essencial. É também relatora a senhora deputada Andreia Neto, a quem dou a palavra, querendo-a. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou à Assembleia da República este projeto de lei que define o regime de controle de preços sobre os produtos do cabaz alimentar essencial. Este projeto de lei tem como pano de fundo a atual situação internacional e as subjacentes tensões. Os proponentes defendem precisamente que neste contexto ocorrem a miúdo situações de aproveitamento por parte dos agentes económicos, justificando-se o aumento do preço dos bens essenciais com a conjetura vivida. Advogam também uma intervenção junto do setor da grande distribuição, que regula os preços e possibilita o continuado acesso dos consumidores aos produtos alimentares essenciais, que no entender dos proponentes não devem ficar dependentes das estratégias de maximização do lucro em detrimento do poder de compra dos consumidores e da manutenção do pequeno comércio. Cumpre-se também falar na apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais que se encontram verificados. Tive a oportunidade de fazer um breve também enquadramento jurídico nacional acerca de conexão deste projeto de lei. O enquadramento jurídico internacional também com Espanha e Irlanda. Um enquadramento parlamentar que considero também relevante na constatação de que se encontra pendente a iniciativa conexa com este projeto de lei do PCP, designadamente, portanto, o projeto de lei 510 do PAN. Cumpre-me também dar nota que na 15ª legislatura foram rejeitadas algumas iniciativas com objeto similar a esta que está em apreço, em análise agora, o projeto de lei do PCP, 927, o projeto do Bloco de Esquerda, 423, o projeto 235, também ele do PCP, o projeto 919 do PAN, um projeto 912 do Chega, 436 do Chega, 418 do PAN e 105 a proposta do Governo. Relativamente às consultas e contributos, a iniciativa encontra-se em consulta pública até ao início da respectiva votação na especialidade. Não manifesto nesta sede a minha opinião. Relativamente às conclusões, dizer também que são elencados aqui diversos estudos que visam, no fundo, fazer o enquadramento desta iniciativa legislativa por parte do PCP. Sr. Presidente, é o que me cumpre informar neste momento. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntas às inscrições. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero novamente saudar a Sra. Deputada Andréa Neto, bastante ativa, relatora aqui de duas iniciativas legislativas, e por isso também aqui a cumprimentar e saudar o relatório e a exposição aqui que nos fez. Este é um tema muito importante, não cabe aqui fazer um juízo político, mas apenas cumprimentar e saudar o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Não tenho mais nenhuma inscrição. Assim sendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E uma vez, e também eu, agradeço à Sra. Deputada Andréa Neto este esforço exaustivo de dois relatórios no dia de hoje, felicitando-a pelo trabalho, agradecendo-lhe a apresentação e felicitando-a também pela aprovação deste relatório. Senhoras e Srs. Deputados, passamos ao último ponto que diz outros assuntos. Eu não tenho mais nenhum assunto, apenas, já dou a palavra, se alguém tiver, apenas dizer que o nosso dia de hoje foi manifestamente prejudicado por aquilo que disse no início, que são as dificuldades de agendamento que temos tido, algumas da nossa parte do nosso próprio calendário, outras das entidades e das personalidades que temos que ouvir. Portanto, hoje foi um dia, de facto, pobre do ponto de vista da eficiência do nosso trabalho. Lamento, mas transcende-nos a todos, transcende-me a mim, transcende Vossas Excelências e transcende também os serviços que têm sido sempre impecáveis a fazer um esforço para mantermos a agenda em dia e organizada. Mas hoje foi, de facto, um dia pouco eficiente, que lamento, mas que nos transcende a todos, pela dificuldade que tivemos em agendar entidades para, das muitas que temos para fazer para o dia de hoje. E, portanto, da minha parte, dou por terminado a ordem do dia com estas palavras, a não ser que tenham mais alguma coisa para acrescentar. Não havendo, muito obrigado, bom trabalho.